Eu quero trazer para você uma palavra hoje. Esses tempos atrás eu preguei aqui as duas chamas. E eu disse, eu vou voltar aqui e vou falar das três chamas. E hoje eu quero falar. Por que que eu dei essa introdução para você? Porque na minha leitura, dos que andaram com Jesus, a Bíblia não registrou outro homem com tanta clareza, que precisou tanto de entender que não é órfão, quanto o apóstolo Pedro, ou o São Pedro, como queira. E a Bíblia conta sobre o chamado de Pedro, que nós encontramos em Lucas 5, e fala que Jesus, ele vai prestando atenção, você vai entender como que Pedro precisou entender que ele não era órfão. Se você tentar estudar a criação de Pedro então um pescador, um homem empresário da pesca, estava ali em Lucas 5, lavando as suas redes, desistindo já de pescar, porque passou toda a noite, não pegou nada, cansado, desanimado, frustrado. Jesus chega procurando um lugar para pregar e fala, Pedro, posso utilizar o seu barco? Pedro deixou Jesus entrar no barco dele. Ei, deixa Jesus entrar no seu barco hoje, no barco do seu coração, no barco da sua mente, no barco da sua vida, no barco dos seus negócios. Deixa ele entrar. Posso ouvir um amém?
Amém.
E ele entrando, a Bíblia diz que ele fala, prega, e depois ele fala, Pedro, posso ir mais para longe? Leva teu barco mais para o fundo. E Pedro deixou. Você está começando a ouvir uma palavra hoje, agora, e ela vai mais alguns minutos. Deixa o Espírito Santo te levar para o mais fundo, em nome de Jesus. Aí, lá no fundo, ele fala, joga a tua rede de novo. Talvez o maior dos desafios, porque aí tocava no entendimento humano. Deixar um pregador pregar no seu barco é ser educado. Pedir para ir mais longe, você não sabe para que ele está pedindo, é educação. Agora, falar para mim jogar a rede de novo, eu que sou pescador, passei a noite inteira pescando, um carpinteiro pedir para mim, para com isso, ele podia ter pensado. Para, quem entende de pesca sou eu, não é ele. Jesus fez um convite que mexia com a humildade ou com o orgulho de qualquer um, para ver realmente que coração havia ali. E Pedro, ele se rende e diz assim, Senhor, eu passei a noite inteira fazendo isso, mas pela sua palavra eu vou fazer. Eu vou pregar, daqui a pouco eu vou dizer, aqueles que querem tal coisa, venham à frente. Eu vou fazer a mesma coisa que Jesus fez. E você vai tomar a decisão, se você vai lançar a sua rede ou não. A decisão, ela é sua. Pedro tomou a decisão dele, ele se rendeu. Hoje, se renda à palavra de Deus, se renda ao Senhor. Deixe o Senhor trabalhar dentro de você, em nome de Jesus. Quando tem a pesca maravilhosa, a primeira, porque nós vamos falar da segunda também, na primeira, Pedro, ele olha para aquilo, ele entende que aquilo não é, aquilo é sobrenatural, aquilo não é humano, e ele diz, Senhor, ajoelhado, eu não sou digno que esteja comigo aqui no meu barco, sou um pecador, Pai. Jesus falou, é tudo que eu precisava. Quando você se render para o Senhor, e você diz assim, esse aqui sou eu, ó, estragado assim. Tudo que Deus precisa para mudar a tua história. Tudo que Ele precisa, esse é tudo. Um homem prostrado diante do Senhor, é gigante diante dos seus adversários. Naquele momento Ele falou, agora sim. Você não vai ser mais pescador de peixe, doravante. Cadê o texto? Doravante será pescador de homens. Repita comigo, doravante serás pescador de homens. Amém? E a vida continua. E agora eu quero falar para você entrar nas três chamas dele. Não chegou nenhuma delas ainda, só chegou o chamado. E a primeira chama que mexe com Pedro, nós encontramos ela em Lucas 22:55. E tendo eles acendido o fogo, antes de eu continuar, preste atenção. Não olha para Pedro, não, olha para você. Porque a história de Pedro fala da nossa humanidade. Quem já pôde se identificar um pouquinho aí, dá um glória a Deus aí. Vamos seguir então. E tendo eles acendido o fogo no meio do pátio, havendo-se sentado à roda, sentou-se Pedro com eles. Fala comigo, a chama do afastamento, ou a chama que esfria, ou a chama que te afasta. Fala, não, aqui, como, bispo? Aqui estava Jesus no pátio do Sinédrio, já tinham cuspido nele, batido nele com varas, coroado ele com a coroa de espinhos. Ele tinha dito para Pedro: Pedro, antes que o galo cantar, você vai me negar 3 vezes. Ele disse: não, Senhor, jamais. O texto que segue diz em Lucas 60, 22, 61 e 62. Virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe tinha dito: hoje, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E havendo saído, chorou amargamente. A primeira chama que aqueceu Pedro foi a chama da fogueira daqueles que matariam o seu Senhor. Pedro vai naquela madrugada fria, olhando Jesus sendo ali esbofeteado, surrado, cuspiram nele, e ele está ali se aquecendo naquela fogueira, a fogueira daqueles que matariam o seu Senhor. A primeira chama que marca a vida de Pedro é a vida, marca ele com a chama do afastar-se, do negar a Jesus. E a gente olha e gosta e lembra inclusive de Pedro assim. Você fala: Pedro negou Jesus 3 vezes. A primeira coisa que os cristãos lembram: esquece que ele andou sobre as águas, esquecem de tanta coisa boa que ele fez. Nós vamos falar de algumas delas daqui a pouco. O pai da igreja não foi Paulo, foi, é ele, a autoridade da igreja estava sobre ele, ali em Atos dos Apóstolos. Jesus passou para ele. Interessante isso. Mas aqui ele se aquece na chama daqueles que negariam o seu Senhor. E quantas vezes nós, preste atenção, por não entender o que nós ouvimos na introdução, nós também nos aquecemos em fogueiras erradas. Quantas vezes nós satisfazemos as nossas necessidades, porque o frio para Pedro era uma necessidade. Quantas vezes nós nos aquecemos ou satisfazemos as nossas necessidades em fogueiras erradas, do jeito errado, da forma errada, com pessoas erradas. Quem me entendeu até aqui, diga amém. A segunda chama agora. A segunda chama está em João 21. Quando a história conta, o texto mostra, estava lá Pedro de volta a pescar. Lembra que Pedro chorou amargamente? Naquele choro amargo, há um silêncio na vida dele. A Bíblia não fala mais, volta a mostrar ele voltando a pescar. Mas claramente nós entendemos, largou o ministério, largou o chamado, voltei à minha profissão, eu sou pai de família, eu preciso dar sustento para minha casa, Deus, família, igreja, eu preciso disso aqui. Então vamos lá, gente, retomar nossa empresa de pescaria, vamos para cima. E lá estavam eles. Interessante, de novo sem pescar, de novo sem a alegria, sem a satisfação, sem a bênção, porque tinha coisas para resolver e não tinham resolvidos ainda, não estavam resolvidas ainda. Alguém aparece na praia, uma fogueira é acesa, um peixe é colocado sobre ela e pães também, e essa pessoa vai até onde estava a margem e diz: ei, pegaram alguma coisa? E eles responderam: não, passamos a noite inteira e não pegamos nada. Aí ele diz: joga a rede de novo, do lado direito. E eles não tinha ainda recolhido, estava na água ainda, estava mais fácil dessa vez, né? Tá, vamos jogar. E eles jogam. E eles pegam 158 grandes peixes, a segunda pesca maravilhosa. Oi? 153, estou até aumentando os peixes aqui. E aí, quando eles estão puxando a rede, alguém diz assim: Pedro, você não conseguiu ainda entender? Não, você não traz nada à sua memória? Pedro estava de sunga da época, um cuecão. Ele se atira na água, ele entende quem estava na beira. Deixa eu dizer uma coisa para você: talvez você esteja aqui, você desistiu de algumas coisas, e talvez uma delas seja o seu chamado. Jesus está lá na beira da praia, assando um peixe agora para você, dizendo: filho, abre os teus olhos, entenda o que aconteceu, volta. Pedro se atira. Ei, quem tem que se atirar nas águas é você. As águas estão prontas, o peixe está à sua frente, mas quem se atira é você. Pedro se atirou, ele foi, e quando ele chega, Jesus conversa com ele, e na conversa com ele, ele pergunta três vezes, porque ele três vezes havia negado, três vezes Jesus trabalha com ele: tu me amas, Pedro? Na terceira vez que ele responde já indignado: tu sabes que eu te amo. E as três respostas dele foi: apascenta as minhas ovelhas. Vou traduzir para você: eu te dei um chamado lá. Mas Senhor, mas eu estraguei tudo. Eu te dei um chamado lá. Mas Senhor, mas eu estraguei tudo, eu te neguei. Pedro, eu estou aqui para retratação, estou aqui para reconciliação. Te assei um peixe, apascenta as minhas ovelhas, há um chamado em você. Eu te dei um chamado, responde o chamado. E aí Pedro entende de novo isso, e come o peixe com Jesus. Hoje, coma o peixe com Jesus de novo. Em nome de Jesus. Só que aí vem a terceira chama. Só quem entendeu a primeira e a segunda, dá um glória a Deus. E a terceira chama, preste atenção, Jesus faz isso, e ele vai. É João 21, é o último capítulo de um livro. Nos últimos capítulos dos evangelhos, o que você encontra? Jesus, assunto aos céus. Ele vem e faz tudo isso, e deixa Pedro órfão, sozinho de novo. E agora sozinho, sendo um apóstolo, aquele que teria que conduzir a igreja. Só que Pedro se lembra das instruções de Jesus. Só que até aqui você não vê sinais do Espírito Santo fluindo na vida deles. Eles oravam, expulsavam demônios, isso é o poder do nome de Jesus, mas você não havia visto ainda o enchimento do Espírito Santo, concorda comigo, quem lê a Bíblia aí? Você não vê isso nos evangelhos, mas como Jesus foi, o outro veio, e esse vai ficar forever, por sempre. Atos capítulo 2, de 1 a 4, alguns trechos, diz: ao cumprir o dia de Pentecostes, veio do céu um som como de um vento impetuoso, e pousou uma sobre cada um deles, todos ficaram cheios do Espírito Santo. Fala comigo: pousou. Quem pode dizer, fala: Espírito Santo, pousa sobre a minha vida hoje, em nome de Jesus. Houve algo sobrenatural, pousou. Entre aquele povo, 120 pessoas, estava um que chamava Pedro, nós estamos falando dele. E Pedro era o primeiro que fazia tudo. É o primeiro que se atirava na água, é o primeiro que cortava a orelha, é o primeiro que negava, é o primeiro, tudo ele era o primeiro. Lá estava Pedro. E Pedro conhece aquilo que Jesus falou: não vos deixareis órfãos, vos enviarei o Espírito Santo, ele estará convosco. Ele vos ensinará todas as coisas, Ele vos fará lembrar todas as coisas, Ele vos consolará, Ele vos ajudará. Pedro agora é empoderado pelo Espírito Santo. Deus quer empoderar você com a pessoa do Espírito Santo, com os dons do Espírito Santo, com os frutos do Espírito Santo. Posso ouvir um amém? E olha o que nós podemos ver em Atos 4, 18 a 20, mas Pedro e João, eles responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. O que está acontecendo aqui? Eles são empurrados na parede, jogados na cadeia, batem neles, dizem para ele: se vocês falarem desse Jesus, nós vamos prender e matar vocês. Pedro fala o que negou, agora diz: mas vai ter que matar então, porque nós não podemos parar de falar do que temos visto e ouvido. Eles pegaram, bateram mais um pouquinho e soltaram eles, e lá vai, Pedro continua. Olha o que o Espírito Santo faz na vida de uma pessoa. O Espírito, a chama um, negou, a chama dois, reconciliou, aí vem o Espírito Santo. Pedro foi aquele que cortou a orelha de Malco. Você pode pensar o que quiser, fazer a conjecturação que queira, mas eu não acredito que ele encontrou a faca no chão, acredito que ele já carregava na cintura aquele facão. Esse era o apóstolo, antes da terceira chama. Ele nega Jesus, nós já falamos. Jesus em Mateus 16, 23, diz: para trás de mim, Satanás, repreende Pedro. Esse era o homem aprendendo com Jesus, tantos erros. Deixa eu dizer algo para você, talvez você também tenha tantos erros, nós estamos aprendendo com Jesus. Nós estamos aprendendo, só que quando ele passa pela segunda chama, que é a chama da reconciliação, talvez esta chama você precise hoje, a reconciliação. E quando ele passa pela terceira chama, o enchimento do Espírito Santo, o que nós encontramos? Um homem com autoridade. Se você pega o livro de Atos e vê no capítulos 3, 4 e 5, você vê que ele prega e quase 5 mil almas se converte e vão ao batismo, depois quase 3, depois 5 mil. Um homem com autoridade, com graça, um pescador, que com certeza não tinha as palavras bonitas como tinha Paulo, mas ele tinha a unção do Espírito Santo na vida dele. É diferente. E algo acontece em Atos capítulo 10, fantástico, que eu não consigo olhar para esse texto. A gente acha que é outra pessoa, mas não é, é Pedro mesmo. Pedro entra num êxtase, diz, depois você lê lá Atos 10, ele é tomado pelo Espírito Santo, entra num êxtase, tem uma visão, e na visão tinha um lençol que descia do céu, animais desciam ali, Deus falava para ele: come. Só que era proibido ao judeu comer alguns animais, e ele fala: Senhor, eu não vou comer, eu nunca comi nada impuro. E Deus fala para ele: não torne impuro o que eu consagrei, o que é santo. E ele fica doido. Ao mesmo tempo, Deus falava com outro homem, Cornélio, e fala: vai lá à casa de Pedro, que tem o sobrenome Simão, vai lá e chama ele, ele tem algo a falar para vocês. E Deus falando para ele: você vai receber homens aqui, vá com eles. Quando ele chegar, ele diz: pode me levar, que eu já sei o que é. E eles chegam lá, e quando ele chega, as pessoas falam: tinha tanta sede de Deus, tanta sede de Deus. E aí Pedro fala: agora eu entendi a visão, eu nunca me deixei ser tratado, eu sempre quis pregar apenas para os judeus, porque o apóstolo dos gentios é Paulo. Mas Pedro não, Pedro tinha rejeição a esse povo. Ele falou: não, a outro povo que não fosse o judeu, não vou pregar. E Deus falou: não torne impuro o que eu tornei santo. E ali ele fala. E ele fala, e as pessoas são tomadas e batizadas no Espírito Santo, e depois batizadas nas águas. Um homem que se permitiu ser dobrado, moldado, trabalhado por Deus, para não fazer a sua vontade, mas deixar Deus usar a vida dele conforme a vontade dele. Se o teu coração estiver assim hoje, se prepare para aquilo que Deus tem para fazer na sua vida, em nome de Jesus. Fala comigo: três chamas, três ações. A chama do afastar-se, do negar, a chama da reconciliação e a chama do encher do Espírito Santo. Qual a chama que tem te aquecido nesses dias? Se você está longe, está se aquecendo na chama errada, hoje, volta para Deus. Renova a sua aliança com Deus. Quando Pedro passa pela segunda chama, ele volta para Jesus e ele volta para o seu chamado também. Come o peixe hoje com o Senhor. Fala, Senhor, eu... aquela brasa que aqueceu aquele peixe, aquela chama que esquentou o peixe, deixa ela esquentar seu coração hoje, a segunda chama, em nome de Jesus. Há uma promessa sobre nós que está em Joel 2, 28 e 29. Acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos anciões terão sonhos e os vossos mancebos visões. E também sobre os servos e as servas, naqueles dias, fala comigo, derramarei do meu Espírito. Deus está aqui para derramar do Espírito dEle. Talvez você esteja como eu, lá atrás, se sentindo sozinho, sem ter com quem conversar, se sentindo um órfão. E esquece que tem o Espírito Santo como seu ajudador, seu consolador, seu intercessor, aquele que te ajuda a lembrar todas as coisas e aquele que te ensina também. E eu quero dizer para você, Deus, Ele quer ser encontrado por você. Ele quer ser achado por você. Jeremias 29, 12, 14 diz, então me invocará, ireis e orareis a mim e eu vos ouvirei, buscar-me-eis e me achareis. Quando me buscar de todo o vosso coração, e eu serei achado de vós.
Glória a Deus.
Deixa eu te falar uma coisa. Entenda quem tem fé para isso. Tem peixes assados nesse altar. Você está em cima do barco. Às vezes que nem Pedro, sem entender, sem ter respostas, mas buscando viver, buscando fazer as coisas, é necessário. Mas quando ele entende, ele se atira. Feche seus olhos. Tome a sua decisão. Che, decanta lá, indiquite-lhe.